E a gente vai compartilhar aqui hoje um pouquinho sobre esse tema. Thaís, hoje, mães de oração, né? Então nós vamos já direto ao ponto para a gente poder compartilhar. Hoje a gente não vai fazer uma mensagem expositiva como a gente tem feito ultimamente, mas a gente vai conversar sobre oração. E é interessante que algumas coisas para a gente pontuar sobre oração, a gente pensar aqui. Eu queria fazer só um exercício e eu vou contar para vocês. Esse exercício tem um propósito. No final eu conto. Se eu esquecer, vocês me lembram. Eu queria pedir, quem estiver aqui no templo, por gentileza, puder vir mais para frente. Por favor. Por gentileza. No final eu conto o propósito para vocês. Se eu esquecer, vocês me lembram. Algumas coisas sobre oração, né? Para a gente poder pensar. Primeiro, por que oramos? Já parou para perguntar por que você ora? Por que nós oramos? Ah, para a gente falar com Deus. Mas por que que a gente tem que orar? Por que que a gente faz isso? É uma coisa que a gente tem que pensar. Segundo, nós vamos ler no livro de Tiago que nós seres humanos, somos tentados por aquilo que cobiçamos, que Deus não pode tentar ninguém. Então, se eu cobiço riquezas, fama, eu vou ser tentado por aquilo. Nós somos tentados por aquilo que cobiçamos. Isso é algo muito importante quando a gente vai orar, quando a gente vai interceder por alguém, para a gente poder lembrar disso, que a nossa tentação vem daquilo que a gente cobiça. E olha que interessante, em Tiago capítulo 5, verso 16, nós vamos ficar hoje com a parte B do versículo. Fala para a gente o seguinte, oração, e aí tem aqui a nossa versão na linguagem de hoje dizendo o seguinte, a parte B, a oração de um justo é poderosa e eficaz. É quase uma frase que a gente poderia ficar falando para gravar, né? Eu lembro quando eu fazia prova de história, que era... O professor passava aquele questionário, a gente ficava gravando ali a pergunta e resposta para poder chegar lá na hora e lembrar das perguntas, das respostas. Então, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Aí a primeira pergunta que a gente faz para esse verso. E o que é um justo? Mas aí eu vou com vocês, compartilho a versão, é uma das versões que eu mais gosto, que Almeida... revista atualizada, que diz assim, muito pode, vírgula, por sua eficácia, a súplica do justo. De novo eu pergunto para os irmãos, mas quem é justo? Justo, aqui no texto, não é aquele super santo, sabe? Não é aquela pessoa que você considera um super-herói, uma super-heroína. Não, justo aqui é aquela pessoa que, de fato, persevera em Deus, aquela pessoa que está constantemente com o coração em Deus, na obra de Deus, na vontade de Deus, essa pessoa aqui é considerada como justa. E é interessante que nesse texto ele mostra a necessidade de orarmos uns pelos outros. E depois ele vai exemplificando pela vida de oração do profeta Elias. Se você for ler aí na sua casa o capítulo inteiro, eu recomendo. E é um fato que Deus, ele é soberano, a gente sabe disso. Ele faz todas as coisas de acordo com a sua vontade. Ele tem o controle de tudo. E, como a gente já leu, já conhece, Romanos 12, 2, fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tá bom. Mas aí quando você está intercedendo, clamando por uma cura, um milagre, uma libertação, e Deus fala não para você. Aonde que encaixa a vontade boa, perfeita e agradável? Ela some? Ela vai embora? Não, porque a nossa vontade, a nossa consciência, a nossa razão é de uma ótica. É interessante se a gente for ouvir ou estudar um pouco sobre física, os físicos vão dizer que nós, seres humanos, nós conseguimos ter três tipos de dimensão. Altura, largura, profundidade. E tem o tempo, só que a gente não controla o tempo. E eles vão dizer que, fora essas dimensões que nós meio que controlamos, essas três, existem mais 30. que aí entra no campo da física, eu não sou físico, eu não tenho essa competência toda, mas existem mais 30 dimensões que o ser humano não consegue ter esse domínio, esse controle, esse toque. Então você imagina um Deus que criou isso, que está acima de tudo isso. Se a gente tem mal ou bem o domínio de 3, e existe mais 30, e ele está acima disso tudo, a nossa inteligência, a nossa psique, o nosso emocional não vai conseguir enxergar tudo isso. Então, mas ainda assim a gente continua crendo, Deus é soberano. Deus, ele pode fazer todas as coisas. Entretanto, ele decidiu agir através da oração. Ele age por meio da oração. Mesmo ele sendo soberano, ele estando no trono de graça, ele podendo fazer todas as coisas conforme a sua vontade, e ele faz, mas ele fala assim, eu vou deixar aqui, digamos, um copinho com água, até abrir mão da minha garrafinha ali, insignificante nesse momento, para poder apreciar. Vou até dar um... para ele poder dizer o seguinte, olha, eu vou deixar para o ser humano um copinho com água chamado oração. Através dessa oração, eu posso agir pela súplica de um justo. E isso é incrível. Deus Todo-Poderoso, ele fala assim, mas através de uma oração eu posso agir. Então a oração, ele não é para gente forte. A oração é para gente fraca. E a gente precisa reconhecer que a gente tem um Deus. Por isso que a gente vai até Ele. E a gente tem que reconhecer que existe um ser superior e eu sou fraco para isso. Né? Por exemplo, quando você está com dúvida, eu vou lá no Google. O Google é muito mais forte do que eu. Então eu quero saber de alguma coisa. Hoje eu vou no YouTube, tem ensinamento de um monte de coisa. Eles são muito mais fortes do que eu. Eu sou fraquinho, eu quero aprender a mexer alguma coisa, eu vou lá, coloco, é assim que se faz e tal. Então, é algo muito mais forte do que eu. A oração, ela conecta a fraqueza humana com a onipotência divina. A oração conecta o altar da terra ao controle do céu. Quando o incenso do altar da oração, ele sobe, ele retorna do trono para a terra e temos ali a intervenção soberana de Deus na história. Tudo isso acontece através de uma oração. E é verdade a frase que diz, quando a igreja ora, o céu se move, a terra treme e as coisas extraordinárias acontecem. Mas aí a pergunta que fica, vocês aqui, acreditam verdadeiramente nisso? Vocês acreditam verdadeiramente no poder da oração? O nome do projeto, né, do ministério é Mães de Joelhos e Filhos de Oração. Filhos de Pé. É porque a oração não sai da minha cabeça. Mães de Joelhos, Filhos de Pé. E é interessante, né, que Deus, ele não resiste um filho, uma filha de joelhos. Porque ali a gente está mostrando que a gente está prostrado, que a gente está se rendendo, e Ele é o único que pode resolver aquilo. A minha inteligência não pode, os meus recursos não podem, as minhas aplicações financeiras não podem, a minha força não pode, o meu físico não pode, só Deus pode. Então é preciso dizer que não é a oração que é poderosa. Poderoso é o Deus que responde à nossa oração. E a pergunta, você crê nisso? Às vezes as pessoas passam, né? Eu lembro, já contei isso de algumas vezes, aquela mania normal, a gente passa, tudo bem, tudo bom? Oi, tudo bem? Cumprimentar, né? Oi, tudo bem? Um dia eu estava, muitos anos atrás, estava num ponto de ônibus, e eu passei, eu vi um conhecido meu, falei, e aí, tudo bom? Aí ele, não. Só que o meu ônibus estava vindo, eu tinha que pegar ele para poder ir trabalhar, eu trabalhava no centro do Rio, não tinha o que fazer, eu tinha que ir. Eu falei, a gente se fala. Eu nunca mais falei com ele, mas ele falou, não, naquele momento ele precisava de uma oração, ele precisava de um ouvinte, e eu fico perguntando para vocês, meus irmãos, às vezes a gente ora, às vezes as pessoas botam ali no grupo, eu estava ali sentado vendo algumas mães colocando o nome dos seus filhos no grupo de oração, no grupo oficial da igreja, colocando ali os nomes, e às vezes eu queria te perguntar, verdadeiramente, quando você vai orar por alguém, quando você vai orar por você, por alguma causa, você acredita naquilo? Acreditar e creditar. Acreditar é depositar algo. Acreditar é acreditar que aquilo vai acontecer. É interessante que Jesus vai falar que se a gente tiver uma nossa fé do tamanho de um grão de mostarda, as coisas aconteceriam. E eu ficava pensando isso, né? Um grão de mostarda, se eu tiver uma... Eu ficava tentando entender esse grão de mostarda. Passei a vida inteira tentando entender isso. E aí eu fui entender, um tempo depois, que na verdade não é que Deus quer que a gente tenha... Um grão de mostarda, gente, é minúsculo, eu não consigo nem exemplificar para vocês aqui agora. Mas é pequeno, bem pequeno. E eu ficava pensando, nossa, esse pequeno eu já tenho, porque eu já quase não tenho a fé mesmo. Pequenininho já tenho. Poxa, como não é no grão de mostarda? Na verdade, Jesus está querendo dizer que essa semente de grão de mostarda, você pode jogar ela no chão, você pode pisar nela, você pode rolar ela, e ela é muito resistente. E se ela for plantada num lugar que vai recebê-la bem, ela pode crescer 3, 4 metros de altura. Então Jesus está querendo dizer o seguinte: se eu e você formos resistentes, persistentes na oração, tivermos essa fé, você vai fortalecer, você vai frutificar, você vai crescer e você vai dar frutos. Então a gente, aí eu pergunto de novo, Deus é poderoso, Deus é soberano, você crer nisso? Eu lembro de uma palestra que eu vi, que certa feita a pessoa da palestra, ela fala muito bem, ela explana muito bem aquele assunto, e no final da palestra ela diz assim: reticências, resto. A oração é o resto do meu discurso. A pessoa era realmente muito intelectual, dominava bastante o assunto, e no final ela coloca reticências e fala assim: agora, aqui é a oração. No finalzinho de tudo é o resto. Será mesmo que a oração é o resto? Será que os patriarcas, eles pensaram assim? Será que os profetas pensaram assim? Será que os apóstolos pensaram assim? Será que os reformadores, os avivalistas, os missionários pensaram assim? Eu, quando eu abro aqui as escrituras, eu vejo o Abraão orando a Deus para que Deus livrasse seu sobrinho Ló da condenação de Sodoma e Gomorra. Em resposta à oração de Abraão, Deus atende. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Isaac orando e Deus curando a sua mulher da esterilidade. Quando eu abro a Bíblia, eu também vejo Jacó em lágrimas, pedindo misericórdia e Deus salvando a vida dele, mudando a vida dele aos 97 anos no Vale de Jaboque. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Moisés se colocando na brecha diante de Deus em favor de Israel, porque Deus estava ali para poder destruir aquela nação e começar um outro povo. Mas Moisés dizia: meu Deus, perdoe esse povo ou eu não quero o meu nome escrito no livro da vida. Eu vejo Samuel dizendo para a nação: longe de mim pecar contra o meu Deus, deixando de orar por vós. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Ana, uma mulher estéril, uma mulher que era afligida pela sua rival Penina, incompreendida pelo sacerdote Eli, desencorajada pelo seu marido no seu projeto de ser mãe, mas ela põe a sua alma diante de Deus, entendendo que só Deus pode reverter aquele quadro. Então, ela pega aquela enfermidade, entrega para Deus e Deus vê alegria naquela mulher e concede ela ser mãe de filhos. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo o profeta Ezequias em lágrimas, chorando diante de Deus e pedindo uma cura de uma doença incurável, pedindo a libertação de um exército poderoso que rodeava Jerusalém. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Elias orando ao Senhor em resposta à oração de Elias. O céu se fecha trazendo juízo em Israel. Eu vejo Elias orando e Deus ressuscitando o filho de uma viúva. Eu vejo Elias orando, mandando fogo do céu e provando que só ele é Deus. Eu vejo Elias orando e as correntes caindo em terra, restaurando aquela nação. Quando eu abro a Bíblia, eu também vejo Eliseu orando e dizendo: Deus, abra os olhos desse moço E quando os olhos de Geazi são abertos, ele parece que tudo aquilo ali agora faz sentido, porque eles que não eram conosco agora sabem quem está comigo, ó meu Deus. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Jesus orando. Ali no Jordão, o céu se abrindo, eu vejo Jesus orando, jejuando no deserto, ele vencendo a Satanás através da oração. Eu vejo Jesus orando, sangrando, chorando no Getsêmani, entrando ali angustiado, mas sai dali revestido de poder para enfrentar a cruz por causa da oração. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Jesus orando na cruz do Calvário. No final, no epílogo da sua vida, ele estava lá orando, dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Jesus assentado no trono, como sumo sacerdote, vivendo sempre por interceder por nós, através do Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis. Eu olho a Bíblia e vejo Paulo orando, orando na prisão, orando em um porão de um navio, orando em uma praia, orando num templo, orando numa praça, orando numa masmorra, orando, orando, orando e orando. Quando eu olho para a história da igreja, eu vejo os pais da igreja orando. Policarpo, Irineu, João Crisóstomo, Aurélio Agostinho. Quando eu abro o livro da história, eu vejo os pré-reformadores orando. John Wilker, Johnny Hans, Jerônimo Salvadora. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo na história reformadores orando, Lutero orando, Calvino orando, eu vejo John Knox orando, clamando, chorando, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Quando eu olho para a história, eu vejo os avivalistas orando. E o avivamento chega em 1739 na Inglaterra. E o avivamento chega em 1745 na Nova Inglaterra. Eu vejo os avivalistas orando, eu vejo um grande avivamento em 1857 nos Estados Unidos, o grande avivamento em 1904 no país de Gales, eu vejo um grande avivamento em 1907 na Coreia do Sul. Quando a igreja ora, o Espírito Santo derrama o poder sobre o seu povo. Quando eu abro o livro da história, eu vejo os missionários orando. David Brainerd, Hassan Taylor, Carlos Stand, Johnny Hyde. Quando eu olho para a história, eu vejo que foram crentes que impactaram o mundo, homens e mulheres que oraram. Quando eu olho, eu me enquadro nessa história. E diante de tudo isso, por que que nós precisamos orar hoje em dia? Já oraram muito, já fizemos muita coisa. Porque esse avivamento que tanto desejamos nas nossas vidas, em nossas casas, atingindo os nossos filhos, reverberando na nossa igreja, impactando a sociedade, transformando a nossa nação, vem em resposta de uma oração. O texto é claro quando diz: muito pode a sua eficácia e a súplica de um justo. Muito pode na eficácia, na sua constância, na sua perseverança, na súplica, o quanto você clama, o quanto você chora, o quanto você se dedica de um justo, daquele que verdadeiramente quer a vontade de Deus e não a sua. E diante desse texto nós poderíamos tirar aqui 5 aplicações, mas perante o nosso tempo nós vamos ficar com uma e nós vamos especificar ela. Uma delas é: Deus liberta filhos cativos por meio de uma oração. E filhos cativos, não necessariamente aqueles que estão nas drogas, não. Filhos cativos que desanimaram. Filhos cativos que decidiram ser a igreja morna, que não está nem quente, nem frio, e por isso Deus decide vomitá-lo da sua boca. E estão lá, mornos. Tristes, talvez, decepcionados, talvez, talvez com motivos, talvez realmente tenha lá suas questões, ou simplesmente se animaram, simplesmente o mundo está muito mais atrativo, está muito mais influente na sua vida. Mas Deus liberta filhos cativos por meio de uma oração. Nós temos aqui Nós estamos aqui hoje porque mães têm se levantado para colocar diante de Deus os seus filhos. Quantos filhos já foram alcançados porque mães estavam na brecha, sem duvidar, com perseverança? Como aquela mãe cananeia, aquela moça não tinha condições de ir até Jesus, de fazer qualquer pedido a Jesus, pois ela vivia totalmente tomada e dominada por forças malignas. A sua mãe não tinha conhecimento, era indouta, simples, mas ela clamava a Jesus, perseverava, ela insistia, ela suplicava em buscar Jesus, através dele o milagre. Então acontece esse milagre na sua vida, o Senhor Jesus liberta a sua filha. Eu fico olhando para a história e eu lembro de Mônica, que orou por Agostinho por 30 anos. Quantos anos vocês têm orado pelos seus filhos, mães? Um homem culto, um professor de oratória, mas ele era devasso. E ela orou, ela chorou, até que seu filho se converteu a Jesus Cristo. Agostinho marcou a história. E mais tarde, Ambrósio vai dizer, um filho de tantas lágrimas não poderia se perder. Depois de 30 anos, Mônica orando, intercedendo pelo seu filho, Agostinho se converte e ele muda a história. E hoje nós lemos sobre ele, estudamos sobre ele. Vira uma referência para a gente. Deus age, Deus liberta, Deus salva por meio da oração. Mas a pergunta que fica é, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Vocês têm sido justos? Vocês têm sido uma mãe justa? Uma serva justa? Um servo justo? Eu tenho sido? Muito pode por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode Deus fazer quando suplicamos, quando somos justos. Você tem orado? Sim, vocês disseram, oramos. Vírgula. Temos suplicado? Temos confiado? Ou simplesmente, Senhor, seja feita a minha vontade, senão eu morro. Mas lá no Getsêmani, Jesus sangra, fica desesperado, atemorizado, a dor que ele iria passar era incrível, era tremenda, era terrível, e ele tem toda essa noção, e ele ora para os discípulos, eles não conseguiram acompanhar, eles não conseguiram suplicar. Então ele suplica dizendo, Pai, eu vou, eu aceito ir. Contudo, esse português é lindo quando é traduzido para a gente. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Que eu não, eu por mim, eu não quero beber esse cálice de sangue, mas que seja feita a tua vontade, Pai. E ele segue. Isso é ser justo, meu irmão, minha irmã. É você olhar para as circunstâncias e falar, Pai, não é isso que eu quero. Não é isso que eu desejo, jamais. Mas mesmo sem entender, como diria aquela canção, que seja feita a tua vontade e não a minha. Nessa noite, minhas irmãs, meus irmãos, culto das mães de oração. Eu sou fruto de uma mãe que ora. Eu sou fruto de uma mãe que insiste, porque eu já fui o filho que esteve morno dentro da casa do pai. Eu nunca desisti, eu nunca abandonei, eu nunca tive apostasia na minha vida, eu nunca abandonei a fé, mas já fui verdadeiramente um filho morno durante um período. Já deslumbrei o mundo e falei assim, nossa, isso aqui é interessante, isso aqui é atrativo, mas sempre houve à minha volta uma mãe que suplicava, uma mãe que chorava, uma mãe que insistia. E quantas não foram as vezes que quando você simplesmente cogitava alguma coisa e parece que alguma coisa incomodava e você falava assim, eu preciso ter uma postura diferente, eu preciso recomeçar, eu preciso fazer. E isso aconteceu. E assim temos caminhado. Hoje o desafio para mulheres, para homens, para mães, para pais, para servos e servas, para todos nós é: Senhor, eu tenho sido justo diante de Ti, e justo não é fazer justiça, como nós aprendemos aqui. Eu tenho obedecido os Teus mandamentos, eu tenho sido alguém que está inclinado a fazer a Tua vontade, eu tenho lutado contra a minha carne e vencido, porque eu quero fazer aquilo que o Seu Espírito quer, ou não. Eu tenho sido alguém que ora, que olha lá no grupo e fala, eu vou orar. Sabe, uma das piores coisas que é falar assim, irmão, ora por mim. Tá bom, deixa comigo. Não vai orar. Mas a melhor coisa é aquela pessoa que não fala nada e ora por você no seu secreto. Ela abre a porta do quarto dela, ela fecha. E às vezes ela até fala, como é que você está, meu irmão, minha irmã? Ah, estou caminhando. Estamos em oração por você. E ela fala em plural, porque ela não ora sozinha. Ela ora para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo. Ela ora com seu cônjuge, ela ora com seus filhos, ela ora com sua família, ela ora com as irmãs de oração no seu condomínio. A gente não faz sozinho. E realmente, eu não acredito em oração poderosa. Dela eu tenho aversão. Eu acredito num Deus poderoso que ouve a minha oração. E essa oração, meu irmão, minha irmã, ela está destinada para mim e para você. Hoje pode ser o dia que você vai falar assim, como eu tenho me alimentado com Deus. A palavra eu já li, eu já conheço, eu já domino, mas pouco oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. E esse poder não é porque seremos super-heróis, super-heroínas, não. Esse poder é intimidade com a sala do trono. E você imagina se Deus chega para mim e para você na atual circunstância, em 2024, olha para mim e para você e fala assim, nossa, achei ali no bairro da Luz um amigo, uma amiga, e fala assim, você é meu amigo, minha amiga, vem cá, a gente chega, aqui é o meu trono de graça, pede o que quiser no meu nome, que agora eu te dou, porque nós somos amigos, você é um justo, pede. Sabe por que ele vai falar pede? Porque ele sabe que a gente vai pedir não para o nosso deleite, mas para glorificar a vontade dele. Assim como Salomão fez. Por que você não pediu riquezas? Não, eu quero sabedoria. Eu preciso de sabedoria para governar o povo. Porque você pediu sabedoria, eu te farei o maior de todos. Então, nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu queria que nós ficássemos com essa palavra. Muito nós podemos, num justo, quando suplica em oração. Ah, se nós não distraíssemos tanto com as redes sociais, como nós fazemos. Ah, como se nós não tivéssemos tanta distração com o nosso trabalho, com as nossas preocupações, com as nossas contas, e orássemos mais, ajoelhássemos mais, clamássemos mais, chorássemos mais, esses bancos estariam preenchidos, esse espaço já teria sido pequeno, porque não ia precisar falar assim, preguem, ide, porque você já está orando tanto, você já está lendo tanto, que você estaria inconformado. Então, você falaria assim, não preciso que me falem o que eu tenho que fazer. É disciplina consciente. Eu sei o que faço e eu faço. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a ter um posicionamento diante de Deus. Ele sonda os nossos corações. Ele sabe se nesse momento eu e você temos sido justos diante dele. E se não, nós podemos ser a partir de agora. Nós podemos tomar essa decisão, nós podemos mudar o curso da nossa vida. Sabe por quê? Que quando a adversidade vem, a gente fica desesperado, fica muito preocupado, a gente fica sem saber o que fazer? Porque nós não estamos orando. Porque se orássemos, teríamos sabedoria. Sabe por que às vezes no trânsito, quando eu e você tomamos uma fechada e a gente responde rispidamente? Porque nós não estamos orando. Tudo depende da nossa oração. E, consequentemente, de como nós nos alimentamos diariamente da palavra. E por isso, você já conhece aquele antídoto maravilhoso, a vitamina BO, que é a Bíblia e a oração. Se eu e você colocamos como um pozinho todos os dias, vitamina BO, mas eu não estou falando 5 minutos. Porque olha, se eu falar com você hoje, 5 minutos, é numa quinta-feira, e eu voltar daqui um ano, num outro culto de mulheres aqui, você conhece o que de mim, eu conheço o que de você? Nada. Mas se todo dia nós mandarmos mensagem um para o outro, mandarmos mensagem de vídeo, mensagem de áudio, criarmos uma intimidade, nós seremos amigos. E é isso que o Pai procura na gente. Vocês sabem o que significa verdadeiros adoradores? A palavra fala lá em João 4. E o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores são pessoas que olham para si, olham para os seus pecados, olham para as suas misericórdias que Deus precisa ter, reconhece e fala: Pai, sozinho realmente eu não consigo mais. Eu quero fazer a tua vontade. Pai, eu tenho um pós-doutorado, mas eu sou fraco ainda. Pai, eu sou mega habilidoso, mas sem o teu poder eu não consigo fazer. São pessoas que não são humildes por educação, não. São pessoas que verdadeiramente reconhecem: Pai, eu não consigo dar um passo sem ti. Porque um dia eu decidi, seja meu Senhor, depois o meu Salvador. Tem muitas pessoas que esqueceram isso. A gente aceita Ele como Senhor, depois como Salvador das nossas vidas. E essa junção faz com que a gente olhe sempre para o alvo. Por fim, eu concluo dizendo: meu irmão, minha irmã, respira e lembre, tudo o que acontece nessa terra aqui é só uma atribuição temporária. Tudo vai passar. As contas, os boletos vão passar. A dor, a doença vai passar. Tudo vai passar. E essa consciência me ajuda a não ser uma pessoa ansiosa. Me ajuda a não ser uma pessoa depressiva. Me ajuda a não ser uma pessoa angustiada. Porque eu olho e falo assim: mas eu não sou daqui. Eu sou só um peregrino. Eu só estou aqui cumprindo uma missão. E ir de pregar. E esse pregar não é estar com o microfone aqui falando para vocês. Vocês sabem, pregar no texto é ir lá fora pregar. Aqui dentro é exortar, compartilhar. Aqui dentro não é pregar verdadeiramente. Aqui é, deveria ser, quem vai trazer a mensagem, quem vai compartilhar um pouco de Deus. A gente não deveria usar o termo quem vai pregar, porque pregar é lá fora. Aqui a gente se prepara, a gente se molda para ir lá fora. O tempo inteiro o Novo Testamento vai dizer para a gente: vão, vão. Não vão dizer fiquem, fiquem, fiquem. Vão dizer vão, vão, vão. Você tem ido, eu tenho ido, nós temos ido. Tudo aqui vai passar. Mas se a vontade de Deus não for a sua, não for a minha, lembre, vamos voltar para casa. E por fim, de verdade agora, que é algo que eu não poderia esquecer, e também lembrei que eu tenho que falar para vocês porque que eu pedi para vir aqui à frente. Estava aqui tentando lembrar uma coisa e lembrei. Antes de eu falar o porquê, o propósito, tem coisas que acontecem nas nossas vidas, de fato, que nós não podemos explicar. Tem coisas que nós não vamos entender aqui. E às vezes, circunstâncias ruins acontecem para que a gente se fortaleça. Deus, Ele está olhando o nosso presente, já conhece o nosso passado, certamente o nosso futuro, e está falando assim: nossa, que saudade do Marlon, que saudade da minha filha, do meu filho. Mas ele está tão duro, ele está tão petrificado, ele se acha tão autossuficiente. O que eu posso fazer para movimentar a vida dele e ele olhar para mim de novo? E ele lembrar que eu sou o soberano, que eu sou o Todo-Poderoso, que ele tem que vir a mim. Meu irmão, não adianta você abrir horóscopo. Não adianta você olhar previsão do tempo, ela falha toda hora. Não adianta você olhar para circunstâncias. Quando eu tiro os olhos da palavra, eu estou mostrando: Senhor, eu não confio mais em ti. Eu confio nas coisas, eu confio em mim, eu confio nas pessoas. E às vezes circunstâncias acontecem na nossa vida e a gente fica ali rodopiando, até o momento que você chega e se posiciona e fala assim: Deus, eu não aguento mais. E aí Salmo 51, 4 vai dizer, Davi, contra ti pequei, somente contra ti fiz aquilo que detestas. Tenha misericórdia de mim, ó Deus. Quando você reconhecer isso, meu irmão, minha irmã, você se torna um verdadeiro adorador. Você se torna um justo. Você se torna, a tua súplica chega no máximo. O teu copo fica cheio. E o pai olha e fala assim, até que enfim, Marlão, por que demoraste tantos anos, tantos meses? Vambora, venha para o meu deleite. Então, para a gente orar e encerrar, vou contar para vocês o propósito. Deixa vocês só alguns segundos curiosos, peraí. Mais um gole. Brincadeiras à parte, essa dinâmica simples que eu pedi a gentileza de vocês virem para cá, para mais perto, por dois motivos. Um, porque eu queria ter vocês mais pertinho de mim mesmo. Dois, porque era um gesto simbólico, simples, de mostrar para vocês assim, se movimente, saia do seu lugar, faça oração, ação. Eu gosto muito de filmes de ação, mas nesse caso aqui, a ação que a gente precisa fazer é, vai, direto para o Pai, trono de graça. Então, quando eu pedi assim, por gentileza, Deus também está pedindo o tempo inteiro. Ele pede, fala, pedi e dar-se-vos-á. A gente não pede e às vezes pede mal, por isso que vocês não recebem. Eu pedi, vocês acataram, vocês se movimentaram, então façamos isso na nossa vida espiritual. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, porque aqui nesta igreja existe esse projeto, esse ministério. Mães que dobram o seu joelho para que seus filhos permaneçam de pé. Muito obrigado pela liderança da irmã Rosângela, das pessoas que estão sempre ali ajudando, auxiliando ela, pela vida do nosso pastor Billy. Muito obrigado pela visão dessa igreja, nesse bairro. Nós glorificamos o teu nome porque ainda existem igrejas como essa que pregam o teu evangelho legítimo. Ó Pai, que todos os irmãos que estão aqui conectados, tanto presencialmente quanto online, possamos nos despertar por essa palavra tua que está no livro de Tiago. Que nós possamos verdadeiramente sermos justos diante de ti, ser firmes no nosso propósito e clamarmos a ti com súplicas. Para isso, nós precisamos reconhecer os nossos pecados, ó Deus. Nós precisamos confessar a Ti os nossos pecados diariamente, para que assim nós possamos nos purificar. Assim como diz a Tua palavra em 1 João 1,9, se decidimos confessar os nossos pecados, o Senhor, que é justo e fiel, perdoa e nos purifica de todo o pecado e de toda injustiça. E aí sim, nós estamos livres, saudáveis, para sermos verdadeiros adoradores. Ó Deus, nos dê graça, poder e autoridade diante de Ti, diante dos homens, e que isso venha através de uma vida de oração, uma vida que clama, joelhos que se dobram, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus soberano. Muito obrigado por esse dia, por esse culto, receba a nossa adoração. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Deus, por cada irmã e cada irmão que está aqui. Que nós possamos, Deus, continuar clamando por cada um que necessita hoje da nossa oração, porque ontem fomos nós. Muito obrigado por tudo. Te agradecemos, rendemos graças e declaramos, santo, santo, santo é o nosso Senhor Jesus, digno de ser adorado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Deus.